Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras que nos acompanham de seus gabinetes, pessoas que nos assistem pela TV Senado, que está presente em todo o Brasil e faz com que a nossa sessão aqui no plenário seja uma sessão absolutamente transparente, com todo mundo acompanhando cada um dos pronunciamentos e dos conteúdos expressos aqui a cada pronunciamento. Eu acho absolutamente lamentável que algumas pessoas façam da tribuna a expressão das suas aleivosias. A Bíblia fala que o coração está cheio daquilo que a boca expressa. E eu só consigo dizer que as pessoas que falam com tanta veemência no sentido de fazer denúncias, no sentido de fazer achaques, é porque, no fundo, elas estão com algum problema com elas próprias e tudo o que fazem, tudo o que expressam, é exatamente o que tem dentro do coração. E mais, eu ouso dizer que as pessoas muito apressadas em julgar, elas, no fundo, no fundo, estão revelando um pouco da sua personalidade, daquilo que tem mais escondido, daquilo que, no fundo, no fundo, ou gostaria de fazer, ou as escondidas, às vezes, até praticam. E, por isso, denunciam com tanta veemência. Eu digo isso porque é absolutamente constrangedor ver que as pessoas que nos acompanham pela TV Senado acompanham senadores da República batendo numa mesma cantilena, numa mesma tonalidade, numa única forma de agressão e de ataque, como se o Brasil estivesse paralisado, como se a condução do nosso país não tivesse absolutamente sob controle. O que a gente tem a responder? Os resultados do governo da presidente Dilma já estão respondendo. Os resultados do governo da presidente Dilma não têm deixado dúvida de que ela está absolutamente comprometida com a melhoria do Brasil e absolutamente comprometida com a continuidade de tudo aquilo que foi iniciado pelo presidente Lula e com muito sucesso. E nesse pronunciamento eu vou fazer algumas alusões a passos importantes que estão acontecendo hoje no Brasil, sob a liderança da presidenta Dilma, de tal maneira que a gente pode dar absoluta tranquilidade para o povo brasileiro. O povo brasileiro pode ficar tranquilo, porque o Brasil está em boas mãos, em mãos de pessoas responsáveis, pessoas que têm total preocupação em fazer o melhor para o país e o melhor para cada um dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. A presidenta Dilma está completamente comprometida e toda a equipe de governo está completamente comprometida. Querer fazer de toda a ação de governo um único assunto em pauta, querer fazer dessas questões relacionadas ao ministro Palocci como se fossem as únicas coisas que estivessem acontecendo hoje no Brasil, é reduzir demais tudo o que está acontecendo à nossa volta. Mas, senhor presidente, eu quero dizer que tive a honra de passar o final de semana no estado do Paraná, particularmente nos municípios de Campo Mourão e Luziânia, onde pude encontrar com velhos amigos e com uma família que me honra muito e que me enche de orgulho fazer referência dela, porque foi a partir daquela família que eu nasci e depois fui para o estado do Acre, estudei e pude me tornar um militante da política no Partido dos Trabalhadores, até chegar a essa condição de senador da República. Estive em Lusiânia, onde minha tia Inhana, minha tia mais velha, irmã do meu pai, completou 101 anos de vida. Uma pessoa absolutamente lúcida, consciente, espalhando o bem por onde quer que passe e com uma esperança e uma alegria toda à prova, transmitindo isso a todas as pessoas à sua volta. Então, quero dizer que fiquei muito feliz em ter compartilhado esses momentos com a tia Inhana e peço a Deus que lhe dê ainda muitos anos de vida para que ela continue com a sua sabedoria, com seu entendimento, transmitindo os valores mais importantes da vida, que é a honestidade, que é o amor ao próximo, que é procurar fazer o bem e, na medida do possível, ensinando a sua descendência a trilhar sempre no caminho do bem, como tem feito com seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. São tantos que têm estado à sua volta, e eu sou muito orgulhoso de poder ter na minha família uma pessoa que tem atingido essa idade e está plenamente consciente e transmitindo seus ensinamentos para os seus descendentes. Então, sou muito feliz pela oportunidade de ter estado lá com Elisé, com a Nena, com todos os primos, com sobrinhos, parentes todos, com Jodini, com a Cecília, que vieram lá de Figueira para estar conosco lá, de Ortigueira, aliás, e com toda essa alegria para compartilhar com a gente. Então, eu realmente fiquei e passei momentos de muita felicidade lá no estado do Paraná, e estando aqui um senador paranaense, também o Álvaro Dias, está me pedindo uma parte, eu concedo com muita alegria.
Muito obrigado, senador. Eu fico feliz de saber que a bancada do Paraná no Senado está aumentando, né? Nós já temos aqui, além dos três senadores paranaenses, temos o Assir Gurgas, que é também do Paraná, temos o Blairo Maggi, que é também do Paraná, agora a Vossa Excelência. Nós já estamos com seis senadores aí representando o Paraná. E eu quero dizer da satisfação de ver Vossa Excelência na tribuna fazendo esta referência ao nosso estado, especialmente ao município, que, como governador, eu tive a satisfação de sancionar a lei que criou o município de Lusiânia. Quero aproveitar a oportunidade para desejar à sua família as felicidades em razão deste evento, que é um evento singular, de alguém que atinge esta idade, né, com saúde, com energia, com disposição.
Pode mandar os cumprimentos, que ela está lá assistindo neste momento.
Exato, viu? É uma graça de Deus. As minhas homenagens a ela e a toda a família. E certamente, Vossa Excelência, deve ser um bom fruto, né, porque tem esta origem, vai viver muitos anos também, servindo o seu novo estado, o estado do Acre, com muita eficiência. Parabéns a toda a família.
Senador Aníbal. Deus te ouça, senador.
Senador Aníbal.
Antes, Álvaro Dias.
Antes que Vossa Excelência prossiga, pediria permissão para registrar,
por favor, senhor presidente,
a presença aqui nas galerias dos alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Projeção do Guará, aqui de Brasília, Distrito Federal.
Sejam muito bem-vindos aqui à tribuna do Senado Federal. Gostaria também de dizer que tive a honra de participar em Lusiânia, de uma reunião de refundação do Partido dos Trabalhadores. E um grupo está disposto a rever os erros do passado e a fortalecer o Partido dos Trabalhadores lá em Lusiânia. Eu tive a oportunidade de estar com eles, passando a minha mensagem de otimismo e de esperança. E tenho certeza que também, Lusiânia, teremos nos próximos anos já um Partido dos Trabalhadores em condições de apresentar candidatos à Prefeitura ou à Câmara de Vereadores, e assim a gente seguir em frente no nosso fazer político. Também no estado do Paraná, eu tive a honra de participar de um debate muito interessante sobre reforma política, que foi uma promoção da Comissão de Reforma Política da Câmara dos Deputados em associação com a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Tive a honra de ser convidado pela senadora Gleisi Hoffmann. Essa mulher extraordinária que a política do Paraná trouxe para a política do Brasil, que dignifica tanto a política brasileira. E ela me convidou para participar desse debate como integrante da Comissão de Constituição e Justiça. Fui com muito prazer na Assembleia Legislativa do Paraná e tivemos um debate da melhor qualidade em torno dos temas que estão em voga nessa questão da reforma política. Foi feito um relato de todo o trabalho da comissão especial que está tratando do tema aqui no Senado Federal e, ao mesmo tempo, foram defendidas algumas teses. E, na ocasião, tive a oportunidade de fazer a defesa de uma das teses que está em pauta aqui no momento, que é do voto em lista com alternância de gênero, de maneira a permitir maior participação das mulheres no Parlamento brasileiro. Fiz essa defesa, como já tenho feito aqui no plenário do Senado, e vou atuar com absoluta ênfase na busca de fazer com que essa intenção da comissão responsável pelo anteprojeto de reforma política no Senado se transforme numa realidade, porque verdadeiramente o Brasil tem uma dívida de gratidão com suas mulheres que representam 51% da nossa população e nós podemos, nesse momento em que se discute a reforma política, darmos o passo mais ousado que o Brasil e a política brasileira poderiam dar nesse momento, que é garantir para as eleições proporcionais, a Câmara de Deputados, a Câmara Federal e as Assembleias Legislativas e a Câmara de Vereadores, o voto em lista fechada com alternância de gênero. Sei que é uma tese difícil de ser aprovada, mas compete a nós fazermos essa defesa e eu creio que a gente tem possibilidade de mobilizar, sim, os votos necessários de deputados e senadores para que a gente tenha essa tese aprovada. Já vi que o senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores, já apresentou um PL nesse sentido. Ele pode ficar certo de que contará com o meu apoio, e eu sei que a bancada do Partido dos Trabalhadores vai defender essa tese, mas é uma tese que não deve ficar restrita apenas ao Partido dos Trabalhadores. Ela tem que se inserir em toda a sociedade brasileira, porque diz respeito fundamentalmente à sociedade brasileira. Então, falar de voto em lista fechada com alternância de gênero e com financiamento público de campanha é exatamente permitir que haja maior participação, maior democracia, maior transparência e, fundamentalmente, garantir que haja maior participação das mulheres no Parlamento brasileiro. A nossa representação hoje não é condizente com o que significam os 51% de mulheres da sociedade brasileira. Nós temos apenas 13% no Senado e 9% na Câmara Federal. E nós podemos aumentar isso, e a única forma mais eficiente de garantir que isso aconteça é a gente passar esse voto em lista com alternância de gênero, de tal maneira que as mulheres brasileiras possam se fazer melhor representadas no nosso Parlamento.